Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou entrevistar aqui a juíza titular da Vara Criminal de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, a doutora Débora Cassiano Redmond. E nós vamos falar sobre o Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o FONAVID. Boa tarde, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco, doutora Débora.
Boa tarde, Patrícia, é um prazer estar aqui de novo, muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos que nos escutam.
Bom, para começar e o nosso ouvinte entender melhor o tema, eu gostaria que a senhora explicasse sobre esse evento que aconteceu agora, né, o FONAVID, e a importância desse encontro do qual a senhora participou ativamente, não é mesmo?
Isso, o FONAVID, né, como você já disse, né, Patrícia, é o Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica, violência contra familiar contra a mulher. Ele ocorre anualmente, né, esse encontro, mas o fórum é permanente, né? E tem esse encontro anual no qual são debatidos boas práticas que os outros tribunais têm adotado, apresentados temas polêmicos, que cada tribunal pode fazer para melhorar essa situação, né, tão delicada, tão sensível na nossa sociedade.
E os tribunais, os juízes que participaram, as preocupações, os assuntos, as vertentes, é sempre o mesmo cenário, magistrada, da violência contra a mulher?
Esse é o primeiro fórum do qual eu participo, né? A nossa comitiva aqui do Paraná, nós temos a desembargadora Ana Lúcia, né? Que é a presidente do CEVID, né? E que foi nomeada aqui em Belém como a nova presidenta do COSEVID, né, que é o Colégio de Coordenadores da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário. Muito legal, uma representação muito boa, dá uma visibilidade muito boa para o Paraná, e a desembargadora é super competente, super merecido. Então, pelo que eu sei, assim, do fórum, todo ano eles escolhem um tema principal para ser debatido, né? Mas sempre na temática da questão do gênero, né? O pano de fundo é sempre a questão do gênero.
Qual foi o tema central desse encontro, que durou durante toda a semana?
O tema central foi transversalidade, né? E nós tivemos palestras com uma indígena, questões de gênero, de trans, como lidar com o protocolo para os tribunais adotarem o julgamento de acordo com o protocolo de gênero. Foi uma troca muito boa, uma experiência maravilhosa.
Sim. Uma das dificuldades das mulheres vítimas, magistrada, ainda é chegar à justiça com o seu problema sem sofrer discriminação por ter sofrido essa violência de gênero?
Isso infelizmente ainda acontece muito, né? É uma questão que é constantemente debatida e foi debatido aqui também no FONAVID em Belém, ainda sem essa necessidade de ser apurado, aprimorado, né, a entrada, o julgamento de acordo com a perspectiva do gênero, esse primeiro atendimento, essa acolhida da mulher, ainda tem pontos, são muitos avanços, né, que a gente está conquistando, mas ainda tem muita coisa a ser feita, Patrícia.
Sim, e eu gostaria de lhe perguntar, né, porque a gente sabe que o judiciário é protagonista nessa questão, não é mesmo, magistrada? Em combater a violência de gênero. Quais os instrumentos usados pelo Poder Judiciário para tentar reduzir as agressões, os crimes dentro de casa e, claro, evitar os casos extremos, magistrada, que podem provocar a morte, né, das vítimas, o feminicídio?
Isso, quando a vítima já está sendo tutelada, né, pelo judiciário, nós, magistrados, nós temos uma série de medidas que podem ser adotadas para tirar essa vítima, né, dessa situação de violência, tal como a concessão de medidas protetivas de urgência, né, que ela chega na delegacia ou vai ao Ministério Público, solicita essas medidas protetivas de urgência, o magistrado pode, a depender da situação, né, pedir o afastamento do lar, determinar o afastamento desse agressor do lar, impedir que ele tenha contato com a vítima, por telefone, Facebook, qualquer tipo de rede social. A gente pode determinar que esse agressor frequente determinados lugares, desde que isso possa, de alguma forma, vilipendiar a liberdade dessa mulher, né, a presença dele naquele local. Em casos mais extremos, é possível que a gente aplique monitoração eletrônica, prisão e afastamento do lar, né? Em casos mais extremos, é cabível a prisão também.
Sim, correto, magistrada. E nós não podemos deixar passar em branco que obtivemos, ao longo dos anos, muitos avanços com a Lei Maria da Penha, não é mesmo?
Tivemos muitos avanços, tivemos sim.
Mesmo assim, por que ainda é tão difícil, magistrada, romper com o ciclo da violência de gênero?
Vários estudos, né, que tentam explicar o porquê a mulher demora tanto para sair da situação de violência, né? E os estudos demonstram que o grande motivo das vítimas continuarem na maior dificuldade para o rompimento desse ciclo seria mesmo os filhos, né? Além, obviamente, da questão financeira, da questão amorosa, do vínculo, mas seria pelos filhos. Então, o que a gente faz, o que o judiciário tem feito, e aqui no Fonavid isso foi muito discutido, a situação de violência, ainda que ocorra, a gente está buscando tratar os agressores com grupos reflexivos, para que, ainda que essa mulher opte, né, isso depende só dela, por continuar nesse relacionamento, que pelo menos esse agressor volte diferente para o lar, entendeu? Por isso é importante o desenvolvimento, né, o aprimoramento dessa questão de grupos reflexivos com os agressores.
Uhum. Mais do que punir esses grupos reflexivos, a senhora acredita que é ainda mais importante nesse trabalho, nessa mudança de cultura no nosso país, magistrada?
A implementação dos grupos reflexivos e a valorização da importância deles é uma clara demonstração de que o judiciário não cabe tão somente condenar, né? A gente pode mais, obviamente que a gente vai continuar condenando em casos que sejam, né, para condenação, mas o judiciário pode e tem que fazer mais pela sociedade. E aí que entram os grupos reflexivos, essa acolhida dessa mulher, o fechamento com a rede de proteção, tudo isso a gente consegue transformar vidas, né? E não só ficar aplicando lei ao caso concreto.
Sim. Bom, a senhora falou que o Fórum Nacional, né, de Juízas e Juízes de Violência Doméstica, ele terminou agora há pouco, não é mesmo? Mas há um fórum permanente. E eu gostaria que a senhora explicasse melhor dessa atuação e quais são as ações, né, que ficaram a partir desse encontro nacional que houve. Quais são as próximas ações, magistrada?
Falando em fórum, né, Patrícia, não posso deixar de, né, eu falei da desembargadora, né, que é a nova presidenta do COSEVID, e o nosso colega Eldon Santos foi eleito hoje o vice-presidente do Fonavid. Então, agora no próximo ano de 2024, de 2023, ele será o vice-presidente do Fonavid. É muito merecido, um orgulho para todos nós.
Sim, e até porque coloca, não é, ainda mais o cenário, o nosso Poder Judiciário Paranaense.
Sim, a nossa representatividade aqui no Fonavid foi muito legal, Patrícia. A desembargadora Ana trouxe uma comitiva boa, nós conseguimos aprovar fórum, porque em julho, né, nós tivemos o COVID, né, que foi encontro dos juízes de violência doméstica, juízes e juízas do Paraná. E nesse COVID nós discutimos algum tema que saíram enunciados, né, para melhorar, aprimorar a forma de julgar. Trouxemos esses enunciados aqui para Belém e grande parte desses enunciados foram acolhidos na Assembleia, e agora os juízes, todos os juízes e juízas do Brasil vão adotar os nossos enunciados. Isso é muito legal.
Então isso é mais uma conquista.
É uma conquista, mais uma conquista aqui no Fonavid.
Uhum. E também é um dos caminhos para a gente dizer, né, como o Brasil pode sair desse lugar. O Brasil aparece no ranking de violência contra a mulher numa colocação muito triste com relação principalmente aos feminicídios, não é mesmo?
Isso, Patrícia. É muito preocupante. Os nossos dados são, infelizmente, além de preocupantes, são vergonhosos. A nossa posição não é boa e a gente ainda tem que levar em consideração a subnotificação, né, Patrícia? Então, assim, tem esses números e a situação real é um pouco pior ainda.
Aonde temos essa subnotificação, magistrada? Onde ela ocorre mais?
Ocorre na vítima, né? Muitas das vítimas simplesmente não procuram seus direitos, não se sentem confortáveis. Por inúmeras razões, elas não vão mesmo a uma delegacia, ao judiciário, ao Ministério Público. Elas ficam em silêncio dentro daquela situação.
Então, mas isso independente do local onde se vive, da condição social, se forem em comarcas menores ou maiores, na capital, no interior, aonde, há um levantamento aonde nós temos mais esses casos de subnotificação ou isso é geral?
Isso é no geral, Patrícia. Eu não consigo te precisar, assim, se realmente há um dado, um estudo sobre isso. É até interessante, se não tiver, vale o estudo, né? Vale a pesquisa. Mas isso eu acho que independe do local, né? Isso vai mais da vítima, da situação em que ela se encontra. Porque às vezes ela está tão presa naquele ciclo de violência que ela simplesmente não tem forças, né? Ou tem vergonha da sociedade.
E aí que eu lhe pergunto, magistrada, nesse cenário, onde nós, enquanto sociedade, enquanto também poder público, estamos errando no Brasil com relação à violência contra a mulher?
É uma coisa que tem sido muito discutida nesse ponto, Patrícia, que a gente cresceu com a cultura de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E não é isso. A gente tem que se envolver. É um tipo de violência, é uma situação gravíssima que causa efeitos nefastos, inclusive nos filhos dessa família, né? Dessa mãe vítima de violência. Então, sim, a gente tem que intervir. Se você está vendo uma vizinha que está sendo vítima de violência, se a violência estiver ocorrendo, liga para a polícia, ligue para a guarda municipal. Se você está suspeitando que uma amiga, uma colega, uma irmã está sendo vítima de violência, converse com ela, encoraje essa mulher, faça uma escuta de qualidade, porque isso pode mudar. Ela saber que ela não está sozinha pode fazer uma diferença enorme.
Mas hoje acho que já é um assunto, devido às campanhas, não é mesmo, magistrada, que o judiciário faz, é um assunto jamais que tem uma abertura maior. Podemos dizer que a sociedade atual tem uma conscientização melhor acerca do combate, do enfrentamento à violência doméstica contra mulheres e meninas?
Sem sombra de dúvida, Patrícia. A situação melhorou muito, são avanços significativos. Quanto é que na pandemia os números aumentaram muito, né? Mas foram inúmeras campanhas, aquela do sinal vermelho, que todo mundo viu propaganda, que foi amplamente divulgada. Então, a situação, sim, está completamente diferente do que era anteriormente. Há uma ampla divulgação do que pode ser feito, são campanhas trimestrais que são feitas. Então, sim, as mulheres hoje em dia, né, as vítimas estão, sim, mais informadas, têm mais acolhimento, não tenho dúvida disso.
E quando a gente fala nesse acolhimento e nessas informações, eu falei meninas e mulheres, né? Mas isso vale também para a mulher transexual e para a travesti?
Sim, é entendimento pacífico, que é o gênero, né? É quem se reconhece mulher tem direito à proteção legal.
Correto. Magistrada, é preciso falar diariamente, sempre, sobre relacionamento abusivo?
É preciso falar, porque tem pessoas que estão em relacionamentos abusivos e nem sabem que são, né? É preciso falar.
Exatamente, para que o nosso ouvinte entenda, né? Como podemos definir esse relacionamento abusivo? Muita gente vive dentro de um relacionamento abusivo e nem sonha que está passando por isso. Eu gostaria de uma orientação da senhora.
Isso. O relacionamento abusivo, ele já, para você conseguir se identificar um relacionamento abusivo, basta fazer um paralelo, né, com os tipos de violência, né? Aquele marido que não te deixa, aquele namorado que não te deixa tomar um anticoncepcional, que não deixa você encarar a sua melhor forma para ter um filho ou não ter um filho, isso é um tipo de violência. Aquele parceiro que não te deixa controlar o seu dinheiro, que o seu salário vai para uma conta controlada por ele, isso é um tipo de violência. Aquele marido que fala que você não precisa trabalhar, que está tudo lindo, que ele vai te bancar, em que pese você queira trabalhar, isso é um tipo de violência. Aquela pessoa que chega em casa e exige que você faça sexo porque você é mulher, esposa, companheira dele, é um outro tipo de violência. Tudo isso é relacionamento abusivo. Falar que você está feia, que você está mal vestida, que você te colocar para baixo, que você não é capaz, que você é burra, isso também é um relacionamento abusivo.
Correto. Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora, magistrada, para expor suas considerações finais sobre o assunto e também sobre a sua experiência durante o Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o FONAVID.
Tá ótimo. Eu queria então enfatizar que aqui a participação do Tribunal de Justiça do Paraná foi relevante. A gente trouxe pontos específicos. Os nossos denunciados, como eu disse anteriormente, nós conseguimos a aprovação de vários deles. Agora, a presidenta do COSEVID é do Paraná, o vice-presidente do FOVID é do Paraná. E, então, assim, estamos na frente aí no tema de violência doméstica, estamos no combate. E eu queria aproveitar para agradecer, posso, Patrícia, aos colegas que estavam aqui comigo?
Claro.
Então, primeiro a desembargadora Ana Lúcia Lourenço, né, que é a nossa presidenta do CEVID, o doutor Eldon, que já era um membro do FOVID, agora é o vice-presidente do FONAVID, o doutor Marcos Antônio da Cunha Araújo, a doutora Cláudia Bertola, de Londrina, a doutora Lorane Serafim, que ela, uma boa prática dela, que ela adota na comarca dela de Autônia, também foi aprovada para ser apresentada aqui no FONAVID. Mais um avanço aí, mais uma conquista do Paraná. O juiz substituto segundo grau, doutor Vitor Martins, e as servidoras do CEVID, né, as maravilhosas, a Bruna, Caroline Monteiro Rosa e a Marisa Schneider. Essa é a nossa equipe, eu agradeço aí. Foi muito legal, foi um período de muita troca. Vamos voltar aí cada um para o seu local de trabalho com muita novidade e trazer muita coisa boa para o Paraná na questão da violência contra a mulher, violência familiar contra a mulher.
Correto. É um grande esforço em conjunto, não é mesmo, magistrada?
É um grande esforço em conjunto. E essa troca que acontece aqui é muito boa, né? Que a gente vê boas práticas de um tribunal, traz para o nosso tribunal, tem a troca na questão de execução penal. Então, é uma interseção de matérias, é uma troca de ideias, é muito bacana.
Muito bom. E eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos.
Uma boa tarde. Até a próxima.
Até.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com a juíza titular da Vara Criminal de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, a doutora Débora Cassiano Redmond, e nós conversamos sobre o tema violência doméstica. A magistrada acabou de participar do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o FONAVID.
Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.